O episódio de hoje sobre o desaparecimento e suposta morte de Marta del Castillo Casanueva, de 17 anos, é tão cheio de versões diferentes e testemunhos falsos, testes de DNA inconclusivos, carros destruídos, 65 mil toneladas de lixo reviradas em vão na busca de um cadáver invisível, que no final do processo nós ficamos com a sensação de que todos fomos enganados. E aí você fica mais pé da vida ainda. Quando você pensa que caramba, era só falar a verdade, por que caramba essas pessoas não falaram a verdade? Mas calma, pessoal. Depois de eu explicar todos os detalhes dessa história pra lá de insólita que envolveu muita gente sem vergonha e medíocre, vocês vão me dizer se também se sentem enganados ou não, fechou? Fala, abduzidos! Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Insólito. Se você gosta do nosso trabalho, eu peço que você nos siga nessa plataforma de streaming, assim você vai se manter atualizado sobre todas as nossas produções, combinados? É isso então, se puder também, avalie o nosso podcast com 5 estrelas. Eu vou ficar bem feliz se você puder dar essa moral aí pra gente, combinados? Então é isso, recados dados, vamos aos fatos. Mais uma história de true crime que começa como, lamentavelmente, como uma história de amor, romance. Em 24 de janeiro de 2009, Marta del Castillo, uma espanhola, estava em casa conversando com Silvia Fernandes, uma amiga dela, por meio de uma rede social ali, quando ela disse que precisava interromper a conversa porque um cara chamado Miguel. Ela disse: "O Miguel está aqui na porta de casa me esperando." E até aqui a gente pode até dizer que nada demais, não é? Uma banalidade ali na vida de dois adolescentes ou talvez dois jovens adultos. Mas, como dizem, mãe é tudo igual, só muda de endereço, não é? A senhora Eva del Castillo, a mãe da Marta, não era diferente. Ela andava meio desconfiada, insinuando que não ia muito com a cara do tal Miguel Carcanho Delgado. O garoto tinha 19 anos. Só que, como a filha estava vendo o rapaz somente há poucas semanas, esporadicamente, e não havia nada sério entre eles, digamos, a coisa meio que só foi. Naquele sábado, então, perto das 17 horas, a Marta avisou aos pais, a Eva e ao Antônio, que ela iria sair para encontrar alguns colegas. E foi nesse dia que ela desapareceu para sempre. Marta não retornou mais para casa, e a família Castillo Casanueva passou por vários estágios emocionais: raiva, preocupação, negação, ansiedade e incredulidade. Coisas que podemos imaginar, não é, pessoal? Pois a Marta não atendia mais ao telefone. Imagina a angústia. Os amigos não sabiam de nada sobre ela. O tal Miguel supostamente tinha deixado a Marta na porta do prédio que ela morava com a família por volta das 9h30 da noite do mesmo dia. E para completar tudo isso, a Marta era uma garota sem histórico de fuga, ela não bebia, não usava qualquer substância entorpecente. Com base em tudo isso, qual alternativa sobrava para eles? Ou quais alternativas, não é? Rapto, assalto, violência. E para averiguar tudo isso, eles precisavam da polícia. Foi assim que o trabalho dos detetives teve início, quando eles enfim foram informados da ocorrência às 2 da madrugada do sábado para o domingo. O Miguel Carcanho Delgado tomou uma decisão bem suspeita, para dizer o mínimo, do ponto de vista, claro, criminal. Ele se mudou logo após o anúncio do desaparecimento de Marta. Mas segura aí que eu já vou explicar onde ele morava e por que ele fez isso, tá? O rapaz voluntariamente se excluiu do início ali das atividades relacionadas à procura da moça, que era, no mínimo, considerada como sua amiga, ou quem sabe paquera, como nós vimos há pouco, não é? E essa atitude dele deixou muita gente desconfiada. Mas também não é para menos, não é, caríssimos? Veja só, minha amiga some do nada no sábado à noite, depois de falar comigo e de eu supostamente deixá-la em casa. A polícia, então, obviamente, está suspeitando de mim. E eu, o que que eu faço? Eu mudo para uma vila ao lado de Sevilha, onde eu morava, uma distância ali de 6 quilômetros, que normalmente é percorrida de trem. Suspeito? Me digam aí nos comentários. O mais bizarro foi que o cara se mudou para a casa de uma garota chamada Rócio PG, identificada assim, de 14 anos de idade, que era, vai vendo, sua ex-namorada. Pois é, pessoal, não me pergunte como, mas o sujeito se mudou para a casa da família dessa menina aí. Porque É estranho, né? Ela só tinha 14 anos. O Miguel quis se esconder na casa da família da menina, ficar em algum lugar que não fosse o seu endereço oficial. Como se isso não fosse ser descoberto ali em dois palitos pela polícia, não é? Pra mim, ele já tá meio que empelotando o próprio angu. Sem contar que é muito esquisito essa parte da história, que o cara se muda pra casa de uma ex-namorada, uma menina de 14 anos, com o consentimento suposto aí dos pais dela. A gente já viu história aqui no canal que quando tem esses relacionamentos com adolescentes precoces assim, o negócio sempre dá um BOzinho, não é? Mas enfim, galera, retornando aqui. Os pais e parentes próximos da Marta, a garota desaparecida, só souberam dessa mudança aí do Miguel quando eles estiveram no apartamento de Francisco Xavier Delgado Moreno. Esse Francisco aí, galera, é o meio-irmão do Miguel e o apartamento dele ficava em Sevilha. E aqui eu já faço um alerta para vocês, galera. São muitos nomes que vão aparecer aqui no decorrer da história, tá? Muitos lugares, muitas situações, muitas versões. Então, esse é aquele tipo de caso que vale a pena ficar com um caderninho anotando, falar, ó, Francisco, irmão do Miguel. Depois vai aparecer um outro Francisco na história aí. Já fica a dica, fechou? Bom, esse Francisco aí, como eu disse, é o meu irmão do Miguel, né? E era lá nesse apartamento onde a família da Marta foi que o nosso fugitivo morava até então com esse meio-irmão aí. No apartamento dos irmãos, então, nada foi localizado, nenhum sinal da presença da Marta. Mas a família da Marta guardou na memória, e eles relataram isso aí depois à polícia, que quando eles estiveram ali no imóvel, eles sentiram um cheiro estranho ali de água sanitária. O imóvel aparentava estar estranhamente limpo, também tinha um cheirinho de amônia. É, mas segura aí, eu sei que vocês estão pensando que tem muito mais história, tá? Para os investigadores da Polícia Nacional, especializados em casos envolvendo crianças e adolescentes, a partir desses novos fatos dados, era o momento então de solicitar a participação e a ajuda do time da Homicídios. Miguel Carcanho era o suspeito número um, obviamente. Mesmo que a gente não saiba a motivação desse ato, ele tinha meios e oportunidade para cometimento desse crime aí. E por causa disso, ele foi muito pressionado pelos policiais. Contudo, nas várias vezes em que Miguel foi ouvido pela polícia, ele negou seu envolvimento no desaparecimento da Marta. E agora entra na nossa história a declaração da Rocio, a menina lá de 14 anos, e as palavras dela foram bem mais convincentes do que as do Miguel. A Rocio alegou ter visto sangue nas calças do Miguel. Além disso, no forro da jaqueta dele havia uma mancha que testou positivo para o sangue de Marta. E um teste de luminol revelou que no imóvel dos irmãos havia uma grande mancha de sangue no chão do quarto. Só reforçando, galera, irmãos aí, o Miguel e o Francisco, tá? Eles moravam lá no apartamento em Sevilha. Com essas provas surgindo contra o Miguel, ele foi interrogado outra vez no dia 14 de fevereiro de 2009. Nessa ocasião, a conversa foi diferente. Os policiais não precisavam mais usar ali aqueles joguinhos mentais para tentar pegar o cara de calça curta. Eles somente relataram o depoimento da garota em relação às manchas de sangue na roupa dele, manchas que foram comprovadas pelas várias provas periciais. O Miguel insistia nos migué. Pois é, galera, a atitude dele consegue ser mais tosca que esse trocadilho que eu acabei de fazer. O Miguelito, vejam só, galera, desmaiou. Tal foi o impacto da verdade, e depois ele confessou o assassinato da Marta Castilho na noite de 24 de janeiro, durante uma suposta discussão. Segundo ele, o casal teria brigado por motivos banais relacionados a Miguel ainda ver a ex-namorada Rócio, mesmo já tendo engatado ali um relacionamento com a Marta, não é? É tudo muito enrolado nesse caso, pessoal. Vejam as idades dos envolvidos: a Rócio, 14 anos, a Marta, 17 e o Miguel, 19. É meio assustador, não é? Pensar que esses relacionamentos aí de pessoas tão jovens cheguem a desfechos trágicos como esse. E como tantos outros que a gente já mencionou aqui em relatos parecidos no canal. Aquela história que comentamos a Ana e eu no caso da Melania Maia, sabe? É um clichê, uma coisa óbvia, mas que faz todo sentido quando a gente vê as histórias se repetindo. São crianças, de certo modo. Não tem maturidade, não tem experiência de vida para relacionamentos amorosos assim. Há quem discorde, tudo bem. Mas talvez isso explique a quantidade de merda e a conversa para boi dormir que vai se desenrolar ainda mais nas versões dos envolvidos nessa história para lá de triste e traumática, chocante. Vejam só, A arma do homicídio teria sido um cinzeiro pesado, mas o objeto foi descartado por Miguel e nunca foi recuperado. Segundo o Miguel, os golpes foram dados na cabeça da garota, fazendo com que a Marta fosse a óbito instantaneamente. A retirada do corpo, então, teria sido feita com o auxílio de um cúmplice. Um cara chamado, entra agora na nossa história, mais um personagem importante, anota aí. Um cara chamado Samuel Benites Pérez, para quem Miguel ligou de um telefone público. Esse telefone aí ficava numa rua ali perto de onde ele morava com o irmão dele, o Francisco. Supostamente o objetivo de Miguel era descartar o corpo da Marta em Camas, uma vila vizinha que ele conhecia por ser onde vivia a Rócio. Lembrando que foi pra lá que ele se mudou quando deram pelo sumiço da Marta. Estão lembrados, não é? O cara de pau aí está se prendendo sozinho. Incrível como esse caso aqui, galera, deu tanto pano pra manga. Parece uma coisa óbvia, mas será mesmo? Atenção que tem início agora a parte mais absurda desse relato, com três versões dadas por Miguel em relação à eliminação do cadáver. Pensem aí, galera. O cara admitiu a culpa. Qual o sentido de inventar mentiras e dificultar a recuperação do corpo, que era então a única coisa que interessava a família para dar à garota um sepultamento formal, digno? Só se... A gente pode pensar aqui que talvez esse Miguel aí seja um maníaco perverso, né? Talvez o cara sinta prazer em ver a dor alheia. Depois disso, foram discutidas as razões para essa atitude do assassino. Caso ele já possuísse uma carreira homicida, como disse agora há pouco, nós poderíamos pensar que o Miguel se divertia, né? Dessa maneira perversa aí, com um jogo de gato e rato, mesmo sabendo que ele já estava completamente enroscado, né? Com a vida perdida nessa brincadeira aí. Porém, esse não parecia ser o caso. Talvez o corpo da garota, na verdade, apresentasse marcas de agressão ou tortura ou mutilação, quem sabe? Enfim, galera, elementos que complicassem ainda mais a vida do Miguel durante a acusação. E nesse caso, a conduta esperada de Miguel seria o silêncio sobre o local da desova do corpo, não é? Em 16 de fevereiro de 2009, o Miguel Carcanho e também o Samuel Benites foram presos sob acusações de homicídio e sequestro. O Samuel, pra quem não se lembra, é o cara pra quem o Miguel ligou pra pedir ajuda ali pra se livrar do corpo. Lembra que ele ligou pra ele no telefone público ali nas proximidades do apartamento dele com o irmão? Pois é. Também foram presos Francisco Delgado, ou seja, o meu irmão do Miguel, e um outro rapaz de 15 anos de idade, amigo de todos os envolvidos. Esse outro menor foi identificado como Francisco Xavier Garcia Marim, conhecido como El Cuco. E nós vamos chamá-lo a partir de agora, então, somente de El Cuco para não confundir aí com Francisco, que é o meu irmão do Miguel, fechou? E a partir desse momento, então, nós vamos conhecer as versões de um crime. A primeira versão foi sobre o traslado do corpo de Marta para Camas. Quando chegaram nessa localidade, supostamente Miguel e Samuel teriam jogado o corpo no rio Guadalquivir, perto de um ponto chamado ali de Charco de la Pava. Mas não se preocupem, galera, com as especificidades desses locais. Preciso que vocês se lembrem apenas de que o Miguel alegou que jogou o corpo ali com o auxílio do Samuel nesse tal rio aí, tá bom? Isso é importante porque... toda a investigação vai ficar calcada nesse lance aí de água, de rio, etc. A polícia então fez as investigações necessárias, mesmo não acreditando muito nessa história. As pontas soltas eram relacionadas ao meio de transporte utilizado, pois o rapaz alegou que o veículo usado para mover o corpo era a sua moto. Mas essa hipótese foi logo descartada. Seria um tanto quanto improvável, né, que três pessoas ali se locomovessem em uma moto, com uma delas estando morta, não é? Um corpo. Apesar disso, a unidade de emergências militares vasculhou esse rio aí, o Guadalquivir, e nesse trabalho foram utilizados 22 barcos, 3 jet skis, 2 helicópteros, 13 cães farejadores e um sonar com tecnologia especializada de recuperação de corpos. Esse equipamento, galera, foi emprestado pela polícia holandesa. Um engenheiro naval também participou e disponibilizou ali uma ferramenta inovadora que ele mesmo desenvolveu, que era capaz de remover ali lama do fundo do rio para tentar localizar o corpo. Como dá para notar, muito esforço foi feito, né, para encontrar o corpo da Marta. Foram realizados também ali 3 testes distintos com carcaças de porcos pesando por volta de 50 quilos, que era o peso aproximado da Marta. O que que eles fizeram? Os técnicos forenses, não é? Jogaram os corpos ali dos animais e obtiveram provas que com esse peso equivalente ao da garota, Esses corpos aí dos animais voltavam para a superfície e acabavam ficando presos em um trecho específico ali da margem do rio. Ou seja, o corpo da Marta teria um comportamento semelhante, no mínimo, se estivesse na água, mas nenhum vestígio dela foi encontrado. A polícia também considerou que o corpo poderia ter se deslocado para o mar antes do início das buscas. Então os peritos trabalharam ali incansavelmente, eles varreram sem sucesso mais de 40 poços, canais, estações de esgoto, tubulações, enfim, galera, eles fizeram um trabalho incrível, mas nada. E aí, nós chegamos no dia 18 de março de 2009, quase um mês depois da confissão inicial, no momento de reconstituição do crime no apartamento. Foi nesse momento aí que o Miguelzinho, Miguelito, surpreendeu a polícia ao pedir para se retratar de seu depoimento anterior e fazer um novo. Nessa segunda declaração, ele tentou se livrar de toda a responsabilidade, alegando que o menor, o tal do El Cuco, tinha estrangulado a Marta enquanto ele, o Miguel, estava lá no quarto do apartamento usando substâncias ali, sabe? Nessa versão, com o auxílio de Samuel, o amigo chamado por telefone, vão se lembrando, o corpo da Marta teria sido jogado em uma lixeira no cruzamento entre duas ruas que ficavam próximas ali também ao apartamento dos irmãos Miguel e Francisco. Galera, vocês já imaginaram o transtorno causado por essa declaração aí do Miguel? Os três outros acusados aí por Miguel foram chamados novamente à delegacia. Samuel Benítez e El Cuco se disseram inocentes, mesmo quando foi feito um acareamento entre eles e o Miguel. Acareamento, pra quem não sabe, é quando a polícia coloca os caras ali frente a frente pra ver se eles pegam contradições ali nas declarações, né? Afinal de contas, eles estão conversando ali, tem todo aquele lance de linguagem silenciosa, é muito fácil descobrir, né, que eles estão só enrolando e, enfim, coisa técnica da polícia, mas é importante. Muito bem, os advogados desses carinhas aí, Samuel e El Cuco, criticaram severamente a polícia que estava sendo enganada e conduzida pelas brincadeiras mentirosas de Miguel. E aqui a gente pode até meio que dar razão para esses advogados aí, né? Não pelo fato de estar defendendo esses caras aí, né, que certamente estão envolvidos na coisa toda, mas pelo fato de a polícia ser tão branda assim, meio que sair dando corda pro cara, né, quero falar outra coisa aí, aí bagunça toda a investigação, não é? Enfim, a revolta maior coube a quem? Obviamente aos pais da vítima, que acompanhavam passo a passo as buscas pelo corpo da filha e que de repente perceberam a manipulação suja do assassino. Todas as semanas de intensas buscas tinham sido desnecessárias. A partir desse momento, galera, cogitou-se que o corpo teria sido destruído com o auxílio do pai da Rócio, pois o homem conhecia processos de incineração por ter trabalhado com isso. Mas é uma informação muito vaga que não liga com nada depois, como vocês vão ver, tá? Quando a polícia passou a confiar nessa versão aí do crime, o trabalho de buscas então no rio foi interrompido e todos os técnicos foram direcionados para um aterro sanitário lá em Monte Marta Cônica, um local onde é processado todo o lixo ali gerado na cidade de Sevilha. Bom, no dia seguinte, 19 de março de 2009, o Miguel, por meio de seus advogados, pediu para se retratar e fazer mais uma declaração agora perante o juiz de instrução. Dessa vez, o Miguel acrescentou informações substanciais à sua história, declarando que na noite da morte de Marta, ele estava no apartamento com a Marta e com o menor lá, o tal El Cuco. Eles se divertiam bebendo e usando drogas ali, porém, por volta da meia-noite, os dois rapazes tentaram ter relações íntimas com a garota, que se negou. E aqui, pessoal, o relato ficou mais próximo do que a polícia inicialmente já suspeitava. Então, essa versão ganhou credibilidade. O ato íntimo foi realizado sem o consentimento da Marta, e os rapazes se revezaram em subjugá-la. Ela foi agredida, amarrada e amordaçada para não gritar. Mesmo contida e sem poder se defender, ela ainda foi ameaçada de morte com uma faca. Finalmente, ela foi estrangulada pelos dois sádicos, o Miguel e o El Cuco. 15 anos tinha esse cara, hein? Mais tarde, eles limparam o sangue do apartamento e retiraram o corpo utilizando uma cadeira de rodas que pertencia à falecida mãe dos irmãos Miguel e Francisco. A Marta foi colocada sentada nessa cadeira aí com sacos plásticos de lixo cobrindo o seu corpo. A faca foi jogada em um bueiro e depois foi recuperada. O corpo foi depositado em uma lixeira pública e recolhido pela empresa de limpeza pública. Ainda que os investigadores não pudessem confiar totalmente na narrativa do Miguel, os vestígios de sangue e DNA de Marta na sala e no quarto, e as digitais e DNA dos dois suspeitos ali na tal cadeira de rodas, acabou tornando essa versão aí aceitável. O testemunho de um vizinho de Miguel, que o viu retornar com a cadeira de rodas vazia, também pesou, né, contra ele e meio que amarrou essa história aí. O assassino dessa vez ergueu a cabeça nesse momento, né, e olhou ali para os olhos do juiz ao relatar essas informações, parecendo que, enfim, ele queria dizer a verdade, se livrar meio que de um peso ali que tava, desse segredo aí, pesado e sujo que tava sobre o lombo dele ali, não é? Nessa altura do campeonato, galera, o advogado de Miguel renunciou ao privilégio de representá-lo. Vejam só, o Samuel Benítez, aquele mesmo que o Miguel sempre colocava na cena do crime como assistente mórbido para se livrar do corpo, inicialmente não tinha nada a ver com essa história. Tampouco o meio-irmão do Miguel, o tal Francisco, que tinha saído do apartamento por volta das 8h30, ou seja, 10 minutos depois que o Miguel e a Marta chegaram. Não se teve certeza, bem verdade, se Miguel tinha ou não confessado o crime para Rócio, a menina lá de 14 anos. Uma vez que os dois mudaram suas versões da história algumas vezes, né? Desde a morte da Marta até essa declaração aí do Miguel, tinham se passado ali por volta de 2 meses. Estima-se que, nesse período, umas 65 mil toneladas de lixo tenham chegado ao aterro sanitário para onde o corpo da garota supostamente foi transportado. Mesmo sabendo que seria praticamente impossível a sua localização, os funcionários da empresa e equipes policiais mapearam o aterro e revisaram 60 mil toneladas durante 32 dias sem sucesso. Mas calma, que o El Cuco tinha ainda uma outra história para contar, na qual ele era inocente do homicídio. Vejamos a história do El Cuco aí. Ele, Miguel e Samuel Benítez, Samuel tá sempre aí, não é? Retiraram o corpo do apartamento e se desfizeram dele, enquanto o Francisco Delgado, meu irmão do Miguel, permaneceu lá no imóvel fazendo a limpeza. Ele, ou seja, o Francisco, teria ainda ameaçado de morte as famílias dos dois rapazes que se transformaram, então, em cúmplices do crime. Ou seja, nessa versão aí, o meio-irmão de Miguel pode ter se envolvido para, de repente, acobertar o Miguel, tentar salvar a pele do Bostinha aí, ameaçando os dois fulanos. E o registro telefônico das conversas entre os dois irmãos dava ensejo a se acreditar mesmo em parte dessa história, pois em determinado momento, o Francisco orientou o Miguel para ele, entre aspas, não dizer nada porque a polícia não tem nada. Pois é, pessoal, aqui chegamos em algumas conclusões revoltantes. Em 21 de maio, Francisco Delgado, irmão de Miguel, foi libertado, pois sua participação no crime foi considerada pequena. Ele sempre se declarou inocente e tinha um álibi de estar fora do apartamento naquela noite, o que foi parcialmente confirmado pelo rastreio do seu celular, que o colocava na estrada às 21h01. Samuel Benítez, aquele cara que sempre estava lá ajudando a se livrar do corpo, não é? Foi solto em 10 de dezembro, mas ele já tinha tentado sair antes, sendo que 2 habeas corpus pedidos tinham sido negados já. Seu envolvimento no crime de ocultação do cadáver era grave e existia ainda o risco de adulteração de provas após sua soltura. O El Cuco, sendo menor de 18 anos, foi colocado em um centro de detenção juvenil pelo tempo máximo legal de 9 meses. E depois foi transferido para uma casa supervisionada. Cabe mencionar ainda que o tal El Cuco admitiu que o trio, Miguel, Samuel Benítez e ele, teriam usado o Volkswagen Polo de sua mãe para mover o corpo do apartamento até aquele rio lá, o Guadalquivir. E mesmo lavado após o transporte, o veículo testou positivo para o sangue em testes de luminol, mas nenhum DNA pôde ser retirado dali do sangue, não é? Porque estava bem degradado já. A polícia também encontrou o DNA de um homem e uma mulher no carro, que não pertencia nem à vítima nem aos suspeitos. Presumiu-se então que pertencia à mãe do El Cuco e também do seu namorado, mas nenhum dos dois concordou em fornecer uma amostra de DNA para comparação. Então, permaneceu o mistério, permanece, não é? Mas isso, galera, não quer dizer que esses dois adultos aí estejam envolvidos no crime, apenas que o carro é deles ou eles usavam o veículo. Mas será mesmo? Em dezembro de 2009, descobriu-se que um Renault e um Ford abandonados desde agosto ali nas ruas de Sevilha, com pneus furados e sem placas, também pertenciam à mãe de El Cuco e seu namorado, contradizendo suas alegações de que eles eram apenas donos do tal Polo analisado pelos investigadores. Meu, é muito rolo. E aqui, esse negócio fica muito estranho, galera. O carro Renault foi sucateado antes da polícia técnica agir, mas no Ford a polícia conseguiu ainda recuperar DNA para testes, e o material genético não era de Marta. Mas galera, fica aqui o convite à reflexão, me respondam aí. Qual a razão da família de um acusado de violência íntima, assassinato e ocultação de cadáver, como era a situação do El Cuco, descartar dois veículos dessa maneira durante as investigações policiais e mentir sobre isso. Cara, dá a sensação que é um conluio macabro, mórbido, sombrio de toda parte, não é? Meio que pra tentar livrar, né, esses moleques mau caráter aí. Mas vamos ver como continua. Uma audiência de instrução foi realizada em 13 de março de 2010. A Rossio foi ouvida por uma hora e meia como testemunha e não enfrentou acusações. A Rossio é a namoradinha do Miguel, tá? Só pra vocês se lembrarem. 14 anos. Não sabemos se ela apenas foi usada pelo Miguel, ou seja, manipulada, não é? Ou ela também tinha ali dentro de si uma sementinha do capiroto brotando, assim, meio que espontaneamente. Pois a menininha aí afirmou que o Miguel tinha confessado o crime a ela no dia do ocorrido e dito que havia jogado o corpo da Marta em uma área de mata perto de camas. Anteriormente, a Rossio, no entanto, tinha afirmado que o Miguel tinha enterrado a vítima em uma vala a cerca de 600 metros desse novo local aí. O que levou a duas buscas sem sucesso no local. E aqui, um ponto importante, os dados de rastreamento do celular colocavam o Miguelito exatamente lá, nesse local aí. Ao ser questionada sobre uma ligação, uma suposta ligação ameaçadora que ela recebeu durante as investigações, a Rossio negou que tenha identificado Francisco Delgado, o irmão do Miguel, como sendo o autor dessa ligação, e comentou que apenas escolheu a voz dele entre várias gravações anônimas ali que a polícia reproduziu para ela, para tentar identificar, não é? Eu já explico. Jornalistas especularam que isso foi resultado da Rossio ter medo de ser processada por Francisco Delgado, mas nesse imbróglio todo, a menina perdeu credibilidade diante da justiça. Ela mesma declarou em um depoimento em alto e bom som: "Se eu consigo mentir para a polícia, eu posso mentir para qualquer um." Ou seja, mais um absurdo nesse processo bizonho. A mãe e a avó de Rossio, pois é, galera, mais gente envolvida aí, também deram depoimentos, porque o Miguel morou na casa da família, não é? Algumas semanas, vocês lembram disso? Até o pai da menina foi colocado lá no rolo como um cara que teria ajudado a eliminar o corpo, que ele trabalhava lá no lance de incineração, vocês lembram lá no começo da história? Pois é, nada confirmado. Por fim, a Rossio, que no início do relato chegou a ser apontada como pivô desse crime supostamente passional, deu de cara com o Miguel no tribunal e teve um ataque de pânico, precisando ser socorrida. Verdade ou não, não sabemos. O que sabemos é que o super mentiroso do Miguel Carcanho Delgado não quis fazer novas declarações. Quando o juiz o questionou sobre a localização do corpo de Marta, ele baixou a cabeça e disse: "Não sei." A última pessoa a depor foi a mãe do El Cuco, que disse que seu filho não tinha acesso ao seu carro porque ela guardava a única chave do carro. A mulher defendeu o filho, alegando que naquela noite ele chegou em casa, 1:30 da manhã mais ou menos, ela chegou aliás, né, e viu o filhinho dela dormindo ali como um bebezinho no quarto. E o seu depoimento foi bem polêmico porque ela pediu repetidamente para adiar ou cancelar, alegando doença, mas ela havia sido entrevistada na semana anterior em um programa de TV no horário nobre e supostamente ela pagou por isso. Isso caiu tão mal para o tal programa que ele perdeu audiência e patrocinadores. E aqui, quando a gente pensa aí no lance do carro deles lá, não é? Dela com o namorado, que tinha aquele Renault, aquele Ford, além do Polo. Parece que eles estavam envolvidos, ou a mulher é mau caráter também e queria só se valer dessa história aí, de repente, para ganhar um troco, não é? Ou é só uma doida mesmo que queria seus 15 minutos de fama. Meu, pega o fôlego aí, porque é muita loucura. A tese da acusação se sustentou nos fatos descritos na terceira versão do crime, mesmo sem o corpo da vítima ter sido localizado. Estava claro para todos que Francisco Xavier Garcia Marim, conhecido como El Cuco, era o segundo réu mais importante, porém, pelo fato de ser menor de idade, seria julgado separadamente no Tribunal de Menores. O primeiro julgamento, então, aconteceu em 12 de abril de 2010, quando Miguel Carcanho Delgado foi acusado de dois crimes de violação, um de homicídio, um de crimes contra a integridade moral e um de profanação de cadáver. Francisco Xavier Delgado, irmão de Miguel, sua namorada, até então não mencionada no relato aqui, galera, pois é, tem a namorada do cara ainda. Maria Garcia Mendaro e Samuel Benites enfrentaram uma acusação de ocultação de um crime, profanação de cadáver e crimes contra a integridade moral, com Francisco recebendo uma acusação adicional por fazer ameaças, aquela suposta ligação lá, sabe? É, eu falei que precisava de anotação, não é? Vocês viram aí que acabou de aparecer a namorada do cara, que talvez ele tenha contado tudo o que aconteceu e ela não abriu o bico. Cara, foi um trabalho de Hércules mesmo aí pra justiça, não é? A acusação pediu uma sentença de 52 anos de prisão para o Miguel Delgado, 8 para Francisco Delgado e 5 anos de cadeia para o Samuel Benítez. Também pediu aos 4 adultos que pagassem as despesas das buscas frustradas pelo corpo e que, a título de indenização aos pais de Marta del Castillo, pagassem 160 mil euros e para cada uma das irmãs dela, 30 mil euros. Samuel Benítez, teoricamente, o primeiro a sair da prisão, deve ficar longe da família del Castillo e não entrar em contato com eles por 6 anos. 6 anos? Como assim? Certamente esse processo no tribunal foi muito desgastante, pois existem mais algumas páginas de informações contraditórias, galera, e detalhes dos depoimentos que bagunçam demais a linha do tempo e dos acontecimentos. Quando foram relatadas ainda, só pra vocês terem uma noção, outras versões diferentes dos fatos da noite da morte da Marta. Nessas versões que só bagunçam a história, mas só pra gente deixar bem completo aqui, o Francisco e o meu irmão do Miguel não teria visto a menina no apartamento, apesar dele estar no imóvel no mesmo horário que ela, porque a Marta estaria dentro do quarto com o Miguel, nesse caso a ex-mulher e a filha do Francisco, pois é, ele tinha uma ex-mulher, tinha uma filha, fariam parte aí do álibi dele, né? Pois ele tinha saído supostamente pra ir lá, de repente. Ambas foram ouvidas oficialmente, mas a gente não sabe o que aconteceu. Mas se vocês se lembram, galera, a geolocalização dos aparelhos celulares dos envolvidos contou a história verdadeira, não é? Certamente esses jovens fizeram uma merda bem grande com a Marta e frouxos e covardes, eles ficaram meio que empurrando um pro outro a maior culpa, sendo o Miguel, obviamente, o cara aí, o capeta maior no bando, não é? A mãe e a avó da Rócio também entraram nessa novela sombria aí com informações sobre a roupa do Miguel estar ou não suja de sangue, uma vez que a avó da Rócio é que lavou as roupas do cara e ela afirmou que não viu sangue nenhum. Pois é, galera, nós não sabemos quando todos os testemunhos foram colhidos, se as memórias dessas mulheres aí estavam frescas ou não, eram confiáveis ou não. Sei que em 16 de janeiro de 2012, o Miguel Carcanho Delgado foi condenado a 20 anos de prisão, também a indenizar os pais e as irmãs da Marta del Castillo com 340 mil euros pelo assassinato dela. Ele foi absolvido de todas as outras acusações. Todos os outros acusados foram absolvidos de todas as acusações por falta de provas. A sentença ainda afirmava que o Miguel havia descartado o corpo da vítima com a ajuda de El Cuco, condenado em seu próprio julgamento, e de uma terceira pessoa desconhecida. As provas apresentadas pela acusação de que o terceiro homem seria Samuel Benítez foram consideradas insuficientes. Em 24 de março de 2011, pouco antes, El Cuco foi considerado culpado lá naquele julgamento à parte dele, apenas da acusação de ocultação de cadáver. Assim, sua pena foi de 3 anos em um centro de detenção juvenil e 1 mês de liberdade supervisionada. Como nós já sabemos, o tempo de internação passado antes do julgamento foi contabilizado como parte de sua sentença, então ele ficará detido coisa de apenas 1 ano. El Cuco foi inocentado das acusações de abuso e homicídio. Ele também não foi responsabilizado pelas despesas associadas às buscas frustradas pelo corpo da Marta. O que eu posso falar desse caso, galera? Um caso muito bizarro que não teve um fim digno, não é? Parece que meio que lavaram as mãos aí, condenaram os dois ali que mais apareceram em todas as versões. E que lavaram as mãos, né? Tristemente. A defesa solicitou a anulação da sentença e pediu um novo julgamento, pois é. O pedido foi negado pela Suprema Corte e o veredito de culpado permaneceu. Porém, a pena dele recebeu uma, do El Cuco, né? Recebeu um acréscimo aí de 1 ano e 3 meses de prisão. E ele ainda recebeu uma multa de mais 600 mil euros pelo dinheiro dos cofres públicos que foi desperdiçado, né? Com as buscas inúteis aí baseadas em informações mentirosas. Depois, nos anos seguintes, 2013, 14 e 15, outras buscas foram realizadas, sempre em função de novas informações fornecidas pelo assassino. Em 2015, o pai da Marta ofereceu diretamente ao Miguel o valor de 18 mil euros pela localização do corpo da filha. Mas, na ocasião, o Miguel afirmou que não sabia onde ela estava e acusou o meu irmão, o Francisco, de ter feito o descarte do cadáver. Em 2016, a família del Castillo processou o pai de El Cuco quando surgiram provas de que os pais do menor de idade envolvido aí na morte da Marta haviam dado falso testemunho e encoberto as atividades criminosas do filho. Já em 2017, galera, uma nova busca foi realizada em outro ponto do Guadalquivir, aquele rio lá, cumprindo as ordens de um juiz chamado Molina, mas nada foi localizado. Pulando agora para 2022, um tribunal criminal condenou El Cuco, o menor lá, que à época tinha 15 anos, a mãe dele a 2 anos de prisão. pelo crime de falso testemunho relacionados aí aos episódios em que eles foram depoentes no julgamento dos outros réus do caso. As notícias mais recentes de 2023 dizem respeito aos relatórios dos telefones celulares dos envolvidos no caso, que finalmente foram examinados por um perito especializado que apontou a localização geográfica precisa, né? Locais potenciais do abandono do corpo da Marta. Agora, galera, vai depender da justiça espanhola estar disposta a mais uma vez insistir nas buscas. Não sei quanto a vocês, galera, mas aqui o estômago chega a embrulhar. Tanto pela banalidade da motivação desse assassinato, feminicídio, não é? Quanto pelas inúmeras mentiras. Pela dor dessa família, obviamente, também, de ver sua filha querida envolvida num crime sombrio como esse, não achar o corpo, o crime ser tratado assim com tanto desdém pelos envolvidos, não é? O cara confessa, depois nega, depois muda a versão 3 vezes, não fala onde tá o corpo, um covarde FDP. Cara, é muito triste, não é? E aqui, galera, vocês já ouviram falar, talvez isso poderia ajudar, né, a encontrar o corpo da Marta. Vocês já ouviram falar, obviamente, do pentotal de sódio, que é usado para induzir aí anestesia geral e também é usado como adjunto em hipnose? Essa substância aí, mais conhecida como soro da verdade. As fontes dizem que, na verdade, ela não é 100% eficaz como inibidor aqui do sistema central, não a ponto de garantir que a pessoa perca o controle dos seus pensamentos e fique incapaz de mentir. Por isso não pode, né, ser usada em interrogatórios. Mesmo assim, é uma pena, né? Daria para tentar. Quem sabe assim, né? Pelo menos essa família aí teria paz, porque saber tudo isso que aconteceu e não encontrar o corpo deve ser uma angústia muito grande, né? É isso aí, pessoal. Que caso complicado, não é? Um embrólio danado. Espero que essas pessoas, se não paguem devidamente aqui na Terra, né, com essa justiça que tem que fazer toda a perícia, só pode culpar quando tem ali um arcabouço de provas contundentes. Mas aquela história, né, cara? O karma vem pesado, porque aos olhos de Deus nada passa, meu irmão. O bagulho é louco. É isso, espero que vocês tenham apreciado o conteúdo de hoje. Um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.